Olá, olá! Estamos começando mais um programa Os Novatos aqui no Live College BR. Eu sou o Rodrigo Lazzarini, ao meu lado Leonardo Sassi. Hoje, Ítalo Vieira conosco por Skype. Ítalo ainda não está presencial aqui no nosso rolê.
Mas acontecerá algum dia isso, né?
Com certeza.
Lembrando que ele já veio aí, né? Teve a presença aí durante o March Madness, mas...
Mas tá voltar. Muito bem. Ítalo, tudo bom com você?
Tudo ótimo, Rodrigo. Sasso, é sempre um prazer imenso poder falar com vocês, né? E vamos falar bastante sobre NBA, sobre muita coisa legal. Mock e... É isso, né, cara? É sempre bom poder participar. E isso aí.
Muito bem. Bom, como você está?
Voltando depois de um hiato nos novatos.
Com o Ricardo Bugarelli, está na descrição, inclusive,
uma,
né?
Uma substituição à altura meio estranha, lá. Isso,
né? Ricardo Bugarelli esteve presente no último programa dos novatos. Você ainda não conferiu, né? Corre aqui, o link está na descrição, o programa.
Foi as escolhas também do Buga, né? Que é um cara que sabe muito de basquete e também dá um parecer bem legal sobre o que ele acha que vai acontecer no draft da NBA. Hoje... O nosso mock.
Hoje é o nosso, do Live College. Ítalo, Golden State Warriors campeão da NBA, hein?
É, pois é, né, cara? Um time todo feito pelo draft, né? Exceto a questão do Kevin Durant, que veio através de free agent. Mas é um time todo baseado no draft e aí que se encontra a importância, né? De fazer boas seleções, montar um time do início. E deu certo, né, cara? E vamos ver agora o que vai acontecer de bom, né, nos próximos times. A tendência é que o time se mantenha forte, né, na NBA. Mas vamos ver quais são os próximos times que vão construir sua dinastia a partir do dia 21, não é isso?
E, inclusive, né, escolhas de segunda rodada, né, que às vezes...
Jordan Bell.
Parecem não muito produtivas, mas Draymond Green foi uma escolha de segunda rodada também.
Então, Quinn Cook.
Quinn Cook, Deus, né?
Quinn Cook, Deus.
Até a Universidade Duke fez uma homenagem a ele, que foi campeão do college por Duke em 2015 e agora campeão da NBA em 2018 pelos Warriors.
A gente lembra, né, quando o Stephen Curry sofreu uma lesão, o Quinn Cook carregou o time, foi titular em várias partidas do Warriors. Parabéns ao Golden State Warriors, mas vamos voltar aqui para a nossa realidade. Vamos falar de draft, tá chegando, como o Ítalo falou, dia 21 de junho, né, a partir das 8 horas da noite, com transmissão dos canais ESPN, Sasso. E pra gente começar antes, vamos falar da promoção que tá tendo rolando, né? Tá rolando
promoção rolando do Live College Brasil, camisa do Golden State Warriors, atual campeão, Stephen Curry, número 30. Vale ficar sabendo das regras pra ser sorteado ou não, né? Todo mundo tentará esse prêmio. No site do Live College temos também no Twitter do Live College, qualquer coisa também, mande mensagem que a gente tá sempre à disposição. Para responder, só que ele vai ser no dia 1º de julho. A gente decidiu dar um tempo a mais, não ser diretamente
logo
no dia
após
do draft, ou logo após o draft, uma semaninha, 10 dias depois, para dar um alívio. Então vale ficar de olho e já seguir as regras para conseguir tentar ganhar esse prêmio aí, que é bem legal.
Muito bem. Ítalo, agora a gente começa o nosso mock draft aqui, né? Nós vamos falar do Phoenix Suns, que tem a primeira escolha. A gente está entrando num consenso, né? Por mais que eu, Buga, Sasso, a gente já repetiu várias vezes que Luka Doncic é o melhor prospecto, é o cara mais pronto, MVP da Euroliga, MVP da Liga CB, prêmio de Rising Star, a gente já é chovendo molhado o tanto que a gente está elogiando o Luka Doncic. Então, Ítalo, DeAndre Ayton, Phoenix Suns, fez um workout com ele esses dias, né? Ele disse que não vai fazer mais com nenhum outro time. O que você está achando dessa escolha?
Pause.
Ítalo. Vai. Ítalo, enquanto você é assim que já começa, vai.
Bom, Rodrigo, é isso mesmo, cara. Eu concordo com você. O Luka Doncic, sem dúvida, deveria ser a primeira escolha do draft, né, cara? Até porque tá mais pronto. A questão técnica, né? O cara jogou entre profissionais na Europa. Mas, pelo que parece, DeAndre Ayton vai realmente ser a primeira escolha do draft pelo Phoenix Suns, né? Até pela indecisão do Doncic de declarar, né, publicamente se vai ou se não vai pro draft. Acho que as equipes ficam um pouco nervosas com isso. Não sei por que elas estão, né? Visto que ele é um prospecto pronto. Mas DeAndre Ayton tem tudo para ser a primeira escolha, hein? Eu acho que vai ser ele mesmo.
E o DeAndre Ayton também fez um workout agora com o Phoenix Suns. disse que vai ser seu único workout, de tanta tremenda confiança que ele tem que vai ser a primeira escolha do draft, e falou: eu sou o melhor competidor desse draft.
Né? Tá tipo o Michael Porter Jr.
Cruzado, ele não falou que é o melhor jogador do draft, mas ele falou que é o melhor competidor no nível da NBA. Veremos, mas a gente aposta que não é o que a gente faria, mas pelo que o Phoenix Suns parece, DeAndre Ayton na primeira escolha desse draft.
O DeAndre Ayton é um jogador acima dos outros pivôs, né? Então a gente já sabe que ele tá um patamar acima. Ítalo, segunda escolha, agora o Sacramento Kings.
É, o Sacramento selecionando o Luka Doncic, né? A gente colocou como o Doncic porque ele é, de fato, o melhor prospecto. Então não tem porquê uma equipe ter tantas dúvidas assim quanto a ele. Mas é aquela questão, né? Até onde o Sacramento pode ficar com medo de um bust, né? Ou de um erro, como aconteceu com outros europeus. É improvável? Eu considero improvável. Mas eu acho que o Doncic seria a primeira escolha do draft. Se ele não sair primeiro, eu acho que da segunda escolha ele não vai passar.
Se não for Ayton, Sass, Marvin Bagley III. Por que que o Sacramento Kings selecionaria o Bagley já tendo Scott Labissiere, já tendo William Cauley-Stein? Por que que selecionaria?
Isso é uma opção um pouco diferente, até porque o William Cauley-Stein é um jogador totalmente defensivo, né? É um cara que é um pivô totalmente voltado à defesa. E o Bagley traz algo um pouco diferente para esse time do Sacramento Kings, principalmente versatilidade e jogo de transição. Ele é um cara, um pivô muito rápido, muito ágil, que tem desenvolvido seu arremesso do perímetro, e isso eu acho que é uma coisa que é um dos primeiros passos para ele se tornar um grande pivô, porque problemas defensivos ele tem, complementaria bem com o Willie Cauley-Stein, que tem um poder defensivo grande. Mas eu acho que o Sacramento Kings não vai no Marvin Bagley III nessa segunda escolha. Eu tô mais com o Ítalo, vai de Luka Doncic. Eu acho que o sonho do Sacramento Kings é o DeAndre Ayton, mesmo tendo um pivô já como o Willie Cauley-Stein, como o Scott Labissiere, como o contrato do Kusta Kufis também. Mas acredito que Luka Doncic, por sobrar na escolha do Phoenix Suns, deva ser a escolha de Vlade Divac e da equipe do Sacramento Kings.
Lembrando que eles estavam, né, assistindo o Final Four da Euroliga. É, os prospectos internacionais, né, incluindo os brasileiros, o Jaú, o Iago, o Maicão, tem até o dia 11 deste mês agora de junho para retirar o nome do draft. Então a gente vai ter uma decisão do Doncic como vai acontecer. Sasso, terceira escolha é do Atlanta Hawks, com o Atlanta Hawks, pior time da NBA, né? Tamo uma temporada péssima, o Schroeder falando que quer sair, brigou com todo mundo lá. O que que o Atlanta vai fazer?
O Atlanta basicamente tem problemas em todas as posições, né? Como ele tem uma escolha alta e tem três escolhas no draft, ele pode apostar no melhor talento disponível. Isso vale. Se o Doncic estiver à disposição nessa terceira escolha, que eu acho altamente improvável, embora muitos veículos de comunicação americana tenham falado que o Doncic possa sobrar nessa terceira escolha, ele vai de Doncic, mas, como a gente já fez o mock sem o Doncic sobrando na número 3, eu aposto no JJJ, né, no Jaren Jackson Jr. de Michigan State, pivô. Principalmente pelo upside que ele tem, pelo potencial. A Atlanta Hawks não vai brigar para título agora, então ele pode pensar a longo prazo. E o Jaren Jackson Jr. é um dos jogadores mais jovens, é um pivô com extremo potencial defensivo, extremo potencial ofensivo, ainda é cru, mas se com o tempo e ao lado de John Collins, que é um cara que a gente sabe do teto que tem de evolução, pode formar uma das duplas de garrafão mais fortes da NBA em questão de 5, 6 anos. Então, Jaren Jackson Jr. Vale ficar de olho também no Marvin Bagley III, né?
Se sobrar, né? Se fala, sobrar, se não, né? Sair na segunda.
Nessa escolha, o Bagley também pode ser falado. Ítalo, o que tu acha do Atlanta Hawks na terceira escolha? Concorda? JJJ?
Sem dúvidas o time do Atlanta precisa de um protetor de ar, né? Isso aí é uma das grandes necessidades da equipe. Um armador também seria interessante, mas eu acho que nessa terceira escolha aqui, o Atlanta precisa e vai de um pivô aí. Eu acho que o Jackson Jr., o Bamba, o Bale, são três escolhas que eles vão pegar o melhor disponível aí, né? Aquele que sobrar.
Muito bem, então na quarta escolha, Memphis Grizzlies. O que o Grizzlies está precisando também?
O Memphis é uma equipe que vai depender também muito das mudanças, né? E aí varia. Porque será que o Marc Gasol vai querer sair, vai querer ficar, né? É, mas a grande questão deles é que eles precisam de um ala pontuador, né? Um cara que vai pra dentro do garrafão, que pontua e tem arremesso. E aí, a grande questão pro Memphis, eles vão querer apostar em Michael Porter Jr.? Eles vão querer apostar em alguma pessoa diferente? Quem é que vai sobrar entre os outros que a gente acabou de citar, né? Então, a grande chance do Bagley, por exemplo, sobrar na parte de escolha, eu acredito que talvez até não sobre, né, mas ou Bagley, ou Bamba, ou Porter Jr. Mas o Porter Jr. Saudável seria o ideal para o Memphis, né? Seria a cara da franquia por um longo tempo.
E isso é uma questão que tem sido muito debatida, né? O Porter Jr., se tivesse saudável isso,
que
demonstrando
isso
no college, poderia alterar todo o draft. E DeAndre Ayton, ele e Luka Doncic disputarem a primeira posição com larga vantagem sobre os outros. Aqui no mock a gente botou o Marvin Bagley sobrando para o Memphis Grizzlies e sendo a escolha do Memphis Grizzlies, mas isso é que nem o Ítalo falou, a escolha e a decisão do Marc Gasol, o que a franquia vai fazer com o Marc Gasol, vai trocar o Marc Gasol, pode ser determinante para o futuro do Memphis Grizzlies. Bagley, e aí, volto a falar, tem o Bamba também, tem o Jaren Jackson Jr. que pode não ser escolhido anteriormente. Então, essas primeiras posições do draft vão depender muito das primeiras escolhas.
Sim.
E conforme forem escolhendo, a equipe pode trocar o seu plano pelo melhor talento disponível.
Com certeza. Bom, na quinta posição, são as Dallas Mavericks.
Dallas Mavericks
também, alguns problemas. A gente lembra, selecionou Dennis Smith Jr. na temporada passada.
Uma grande escolha essa do Dennis Smith Jr. Foi um dos armadores mais subestimados do país no college. E também na NBA, ele foi pouquíssimo falado, principalmente pela fraca campanha do Dallas Mavericks, mas já teve números muito bons.
Expressivos.
Nessa primeira temporada dele, vale ficar de olho, né? Dirk Nowitzki vai jogar mais uma temporada, claro, já não tem mínimo potencial defensivo, a mínima capacidade defensiva, ainda consegue meter aquela bola do perímetro, porque é um jogador fantástico, mas é difícil pensar num jogador de garrafão pro futuro do Dallas Mavericks, né?
Você vai trazer aquela camisa pra gente pendurar aqui?
Aquela camisa de Dirk Nowitzki. Trarei um dia.
Ah, então tá bom. Ítalo, o que você acha dessa escolha do Dallas aí? Imagina o Mobamba fazendo pick and roll com o Dennis Smith Jr.?
Né, o Mobamba foi muito elogiado, né? Por várias franquias que ele treino, né? O Dallas, inclusive, foi uma delas, né? E o Dallas está numa posição muito cômoda, né? Eles praticamente têm que selecionar o melhor que sobrar, né? Vai sobrar um bom pivô aqui? Com certeza vai, né? E o Bamba deve estar entre esse pivô aí, provavelmente. Então seria uma excepcional escolha, né? Um bom defensor de área e um cara que pode evoluir ofensivamente a níveis que a gente não tem como imaginar, né? A gente sabe que em Texas ele não era nem a primeira nem a segunda opção ofensiva. Então ele vai ficar no próprio estado, né, do Texas, vai jogar em Dallas, supondo que o Dallas selecione, e aí ele vai ser sim um dos grandes jogadores dessa franquia. Eu acho que o Bamba seria uma seleção muito interessante para a equipe do Dallas Mavericks.
Muito bem. E aí, Marcos?
Pode ligar?
Pode. Bom, tivemos então, esse foi o top 5, né, dos jogadores que vão para o college. Na sexta posição, Ítalo, o Orlando Magic agora, né? Quem que vai jogar lá com o Pateta e com o Mickey?
Eu tive uma opinião, até o Anônimo junto com o Sasso, né? Que o Michael Porter Jr. talvez fosse a melhor opção pro Orlando. Se a gente levar em conta que o time de Orlando precisa de um franchise player, né? Um cara que seja o rosto da franquia, um cara que consiga agregar talento, versatilidade e quem sabe ser a grande estrela dessa equipe que há muito tempo não tem, né, uma estrela, não tem um grande jogador, como já teve, por exemplo, no Shaquille O'Neal há muitos anos, né? E o Michael Porter Jr., apesar da lesão e de ter jogado muito pouco no college, Rodrigo, Sato, acho que vocês concordam comigo, ele é, de fato, o jogador com maior upside, digamos assim, o cara que tem um teto gigantesco e que pode vir a ser, quem sabe aí, o melhor jogador desse draft, né? Porque, por conta da lesão, a gente viu muito pouco dele, então ele caiu bastante nos pontos. Eu acho que o Michael Porter Jr. talvez seja a melhor opção pro Orlando Magic.
Ó, isso aí foi Ítalo Vieira. Peraí, deixa eu aumentar um pouco. Não sei se tá bom.
Dá um tempinho.
Sas, o seu Chicago Bulls agora, na sétima colocação, o que que tá precisando?
Eu acho que vai com um companheiro para Lauri Markkanen, o garrafão do time, né? Pensando a longo prazo, num garrafão estabelecido para o futuro. Eu acho que se o Michael Porter Jr. chega a sobrar na sétima escolha para o Bulls pode tentar o Michael Porter Jr. e seria uma escolha pessoal minha. Quero muito ver o Michael Porter Jr. em Chicago, mas eu acho que ele não sobra, sai antes. Então a gente decidiu por Wendell Carter Jr., pivô de Duke, que foi muito importante para Duke por suas características defensivas. Lembra que a gente falou já do Marvin Bagley III, que é um jogador que tem problemas defensivos, e o Wendell Carter Jr. é uma âncora defensiva, ajudou muito Duke no sistema defensivo, além de ter um alto QI de jogo. Isso aí eu acho que é uma das principais características dele, um pivô muito inteligente, tanto dentro como fora de quadra, lembrando que ele teve proposta para jogar em Harvard, e consegue dar muitos bons passes jogando quando está, recebe a bola de costas para a cesta. Tem uma boa visão de quadra para girar o jogo. Lembra alguns aspectos nesse passe quando está de costas para a cesta, o Nikola Jokic consegue virar a bola com muita facilidade. Eu acho que o Wendell Carter Jr. encaixaria bem com o Lauri Markkanen, porque o Lauri Markkanen também tem esse estilo
de passar, de passar quadra.
E ser um jogador mais com melhor potencial ofensivo do que defensivo. Então acho que seria uma boa dupla e uma boa escolha para o Chicago Bulls, o Wendell Carter Jr. na sétima escolha.
Muito bem. E Ítalo, os Cavs, né, o Cleveland Cavaliers, acabaram de perder o título da NBA, né? Chegaram aí, logicamente, com o LeBron na segunda colocação. Mas o que eles podem buscar nessa oitava pick do draft?
A pick originalmente do Brooklyn, né? E acho que o Cleveland não precisa de um armador, né, cara? Essa é uma das necessidades da equipe. O George Hill é um jogador veterano, né? Sofre com lesões, não sei se ele vai permanecer para a temporada que vem também, né? Eu acho que tem boas opções para a questão da armação, né? Na oitava escolha ali, obviamente, isso vai acontecer se a equipe não tiver sobrado aí um grande jogador, né? Como, por exemplo, o Tassa acabou de citar o Michael Porter Jr., né? Mas acho que o Colin Sexton seria uma ótima escolha aqui pro time do Cleveland Cavaliers. Até porque o Sexton vai trazer muita competitividade e é um dos daqueles armadores que consegue jogar também sem a bola na mão, né? Isso levando em conta, é claro, se o LeBron James ficar no time, né? Então acho que o Colin Sexton vai trazer isso aí pra equipe do Cleveland, um armador, um cara que teve 19 pontos por jogo na SEC, foi o freshman do ano, né, junto com o Kevin Knox. Um cara muito bom, minha escolha particular pro Cleveland seria essa aí, Colin Sexton.
E foi muito bem no Combine também, né?
Muito bem no Combine, e muita gente tem falado que o Cleveland pode trocar a escolha, tudo dependendo de como vai ser a situação do LeBron James. Trocar a escolha por um armador já consolidado na NBA, se fala já em Kemba Walker, então vale a pena ficar de olho, porque provavelmente temos algumas trocas nesse draft, né? Então a gente nunca sabe, não tem como prever isso. Mas agora a nona escolha, New York Knicks, hein?
Que responsa, hein?
Será que agora o New York Knicks vai draftar um jogador que possa mudar os rumos da franquia?
Jogar no Madison Square Garden?
Eu acho que esse cara que tu vai falar agora vai ser interessante.
Vai ser interessante.
Pelo menos vai criar um buzz, assim, um barulho lá em Nova York, e a gente sabe. Pra jogar em Nova York tem que ser um jogador que aguente a pressão.
Tem que ter o saco, famoso saco roxo, né? Tem que ter pra conseguir jogar lá. A escolha nossa, né? Minha em particular, do Knicks. Trae Young, né, armador de Oklahoma, a gente viu números absurdos dele, a gente falou dele a temporada inteira do college, todo mundo já conhece o estilo de jogo, né, do Trae Young, mas é uma coisa que me deixa uma pulga atrás da orelha. Como vai ser a transição do jogo dele, do college para NBA, sendo que ele ficava com média 15, 20 segundos com a bola na mão? A gente lembra que o relógio, né, o shot clock do college é de 30 segundos. Mas como que ele vai ser a transição dele? A gente lembra que o Knicks não vai ter Porzingis nessa temporada também por conta de lesão.
Já confirmado.
Então assim, Trae Young pode ser o nome dessa franquia, vai ser, né? A gente sabe como é a pressão, como é a mídia de jogar em Nova York. Então, mas eu vejo ele com baita potencial, todo mundo fala que vai ser um bust. Eu não acredito nisso. O cara foi líder de pontos no college, líder em assistências no college. Carregou a equipe pro March Madness, então assim, ganhou os jogos pra Oklahoma. E o Ítalo tem teve um jogo, né, Ítalo, que a gente até assistiu junto, que era outro time, né, você tava com o amigo também, que era outro time, e na tarjeta tinha o box score do Trae Young em cima. Então assim, a pessoa tava mais preocupada com quantos pontos o Trae Young ia fazer no jogo do que com o jogo que tava passando.
É, um cara que teve problemas defensivos, principalmente nos jogos conferencionais da Big 12, que, lembrando, foi a melhor conferência do college na temporada passada junto com a SEC. Então, como vai ser essa transição, acho que é o ponto principal do Trae Young.
Como ele vai conseguir, né? Isso é muito importante. O Sass, você me fala da nossa querida escolha do Philadelphia 76ers na décima posição.
Eu acho que essa é uma escolha que, se sobrar esse jogador, não vejo o Philadelphia 76ers selecionando outro. Michael Bridges de Villanova, primeiro, é Villanova.
Two-time champs.
E joga em casa, né? Já conhece, inclusive já jogou no Wells Fargo Center, então... muita gente falando que na 26ª escolha tinha que ter o Jalen Brunson também pra fazer a dupla de Villanova, continuar em casa também o Philadelphia.
Imagina!
Veremos, mas o Michael Bridges eu acho que é uma escolha segura, porque é um jogador que se encaixa perfeitamente junto com o Ben Simmons. O Ben Simmons tem que ter a bola, é o armador do time. E o Michael Bridges joga totalmente off-ball. Ele fica tranquilo se ele ficar no corner, porque é muito atlético. Tem um arremesso do perímetro que nessa temporada melhorou muito, inclusive com mais de 40% de aproveitamento. E se encaixando nesse esquema com o Ben Simmons, com o Embiid, com o Markel Fultz, a gente já vê um futuro muito bom pro Philadelphia 76ers. Então, Michael Bridges é um jogador atlético, que pode botar a bola. O famoso 3&D, mas eu acho que ele tem algo a mais ainda para se tornar um jogador sólido na NBA. Então, acho que é uma escolha segura do Philadelphia 76ers com o Michael Bridges.
Bom, esse foi o nosso top 10, né? Pra gente fechar aqui essa primeira parte dos novatos.
Coisa boa, né?
Peraí, nós vamos fechar. Bom, esse foi o nosso top 10, então, a primeira parte dos os novatos extenso, né? Porque nós vamos fazer um mock draft da primeira rodada. Essas foram as 10 primeiras escolhas. Ítalo, daqui a pouco você volta. Um beijo pra você.
Valeu, a mais.
Tamo junto. Na parte da 2, fique de olho na 11ª até a 20ª escolha. É isso, um beijo, tchau, tchau. Desligar a câmera.